Olá pessoal, estamos começando mais um MigraCast, podcast mensal do Getari, grupo de trabalho em apoio a refugiados e imigrantes e a sua fonte de informações e debates sobre a temática migratória. O Getari possui páginas oficiais nas redes sociais, no Facebook, www.facebook.com/getariunisc e no Instagram, @getariunisc. E pode ser contatado também por e-mail, getari@unisc.br. Eu sou a Jennifer Teixeira, sou aluna do curso de Relações Internacionais e sou bolsista do projeto Getari.
Olá, eu sou Simone, sou doutora em Direito, sou integrante do Getari, também integro um grupo de pesquisa aqui na Unisc chamado Direito, Cidadania e Políticas Públicas e outros grupos de pesquisa de migrações.
Bom, a edição de hoje ela é uma edição de dicas de conteúdos que abordam a temática migratória. Então, nós vamos recomendar filmes, sites, livros e músicas que acabam falando sobre o assunto. E é bom lembrar também que o Getari a gente faz dicas de conteúdo também através das nossas redes sociais. Então, você pode conferir no nosso Facebook e no nosso Instagram. Mas Simone, me diz então, qual é a tua primeira dica?
Bom, hoje eu vou indicar um livro que caiu nas minhas mãos por acaso numa das minhas viagens, eu comprei no aeroporto e foi uma das melhores aquisições que eu fiz de livros, porque ele é muito bom de ler e ele tem um conteúdo muito relevante do ponto de vista de conteúdo para estudantes de relações internacionais, direito, para pesquisadores de migrações também. E o nome do livro é Lua de Mel em Kobani. Ele é de autoria da jornalista Patrícia Campos Melo. E ele vai contar a história de um casal de jovens sírios, que é a Raujan e o Barzan, que se conheceram pela internet quando ela morava na Rússia e ele em Istambul. Mas os dois são da Síria. Eles tinham fugido da guerra na Síria, enfim, da violência, estavam morando em países diferentes e se conheceram pela internet, mas sempre com aquela vontade de voltar para o seu país. Então, eles se conhecem, se casam, e aí eles decidem voltar para a cidade natal deles, que é Kobani, na Síria, para participar da resistência do povo curdo, porque eles são de origem curda, naquela região. Então, a Patrícia, que é a autora, ela tem uma capacidade assim, de ir contando a história não só desse casal, mas a história da própria Síria, dos conflitos no Oriente Médio, de como as potências europeias dividiram aquela região, do massacre do povo curdo, que representa 10% da população síria. Então, é uma minoria dentro do país e de como ele é perseguido. Então, é um livro bastante interessante porque a autora consegue trazer muitos elementos de cultura, de história, de geopolítica. E o que me chamou muito a atenção nesse livro é que após a vitória dos curdos em Kobani, voltando um pouquinho, Kobani digamos, um símbolo de resistência na Guerra da Síria, porque em 2014 foi essa cidade que conseguiu impedir a tomada da cidade e da região pelo ISIS e pelo Estado Islâmico. Então, acabou se tornando um símbolo de resistência a esses grupos. Então, após essa vitória dos curdos em Kobani, eles se uniram com outras minorias étnicas e religiosas da região norte e leste da Síria, como os assírios e os yazidis, e implementaram nessa região o que eles denominaram de confederalismo democrático, que é um modelo de governo baseado numa constituição que eles chamam de contrato social, e onde é defendido o equilíbrio ecológico, a igualdade de gênero e as decisões coletivas. E essa região autônoma foi chamada de Rojava, que significa pôr do sol em Kurmanji, que é a língua oficial curda. Então, chama atenção porque é É uma constituição, é um modelo de sociedade bastante avançado dentro de uma cultura que, para nós ocidentais, nós criamos aquele estereótipo de que isso seria impossível, por exemplo, no campo da igualdade de gênero.
Sim, com certeza.
Então, esse é um livro muito legal, assim, eu recomendo mesmo. E o mais interessante, assim, é que a Patrícia, que é a autora, ela foi para a região, ela não foi para escrever essa história. Ela foi atrás da história da família daquele menino do Alan Kurdi.
Ah, da fotografia?
Da fotografia.
Ah, ficou muito famosa, né? Isso. Que marcou o conflito, né?
Em 2015, essa foto circulou em todos os jornais, nas mídias sociais, enfim, e chamou a atenção dela a foto, e ela quis ir atrás da história da família.
Sim.
E é legal porque ela já tinha feito a cobertura de outros conflitos, ela tinha já andado pela África e pelo próprio Oriente Médio, então ela foi atrás dessa história. E aí ela acabou se deparando com esse casal jovem que recebeu ela lá, porque na verdade eles seriam os guias dela na região. E ela começou a conviver.
Se encantou pela história, que legal.
Gostou da história deles. E como ela é uma jornalista, ela tem uma capacidade de escrita, assim...
Investigativa, acaba...
Isso é bem bacana. Então, essa é a minha dica de leitura. É um livro, assim, que se você pegar, dá pra ler em 2 horas da conta.
Numa sentada.
Numa sentada. Mas eu já tô louca pra ler ele de novo, porque é muita informação.
Ah, que legal, eu fiquei bem interessada em ler.
Eu te empresto o livro.
Tá bem, combinamos então.
Então tá aí, Lua de Mel em Kobani, é da editora Companhia das Letras e a autora é a Patrícia Campos Mello.
Então fica aí a dica, muito boa. Começamos bem então. Agora eu vou trazer umas 2 dicas de música. Querendo ou não, as músicas acabam abordando temáticas muito importantes, temáticas de relevância social, temáticas de cunho político, e às vezes a gente nem se dá conta, né? E a primeira música que eu trago é de uma banda que eu gosto muito, que é uma das minhas favoritas, inclusive já fui no show deles, que é do Coldplay, que é a música Aliens. Ela foi lançada no EP Kaleidoscope em 2017, e ela traz uma metáfora, né? Porque a música em si, ela aborda extraterrestres como seres sendo forçados a deixar o seu próprio lar. E esse conceito de aliens, de ET, acaba permeando o videoclipe da música, inclusive, e acaba traçando um paralelo com a questão dos imigrantes e dos refugiados, né? Que acabam sendo forçados a deixar seu país de origem, fugindo de zonas de conflito, se aventurando pelo mar em embarcações que não são seguras, né? Então, o clipe acaba trazendo uma comparação, uma metáfora, na realidade. E a música em si, ela tem um ritmo bem pulsante e acaba podendo fazer um paralelo com as batidas aceleradas do coração daqueles personagens, que no caso do vídeo são os extraterrestres que estão fugindo de um ataque inimigo, né?
E é legal, assim, quando forem assistir o clipe, ele é um desenho animado,
sim,
tá? Gente, ele é bem legal, bem lúdico também, e ele traz essa, como a Jennifer disse, né? Essa mensagem, na verdade, né? Se você for pegar a letra e analisar a letra, é exatamente o que os refugiados passam.
É.
E como ela é em inglês, tá? É só ir lá no Vagalume que tem a tradução, tá? E
inclusive, eu separei aqui alguns trechinhos, né, da música que eu acho que servem bem para destacar que é exatamente isso que um refugiado, um imigrante passa. Por exemplo, nós estávamos prestes a perder nosso lar. Crianças choram. Nós estávamos flutuando sem o lar. E é a principal que eu acho que marca bem, que é que nós apenas queremos chegar em casa novamente.
Isso que é legal, assim, eu identifiquei 2 questões nessa frase, nós queremos chegar em casa novamente. Uma é essa questão de chegar num lugar seguro, que vai ser o nosso novo lar, e outra é esse sentimento do retorno para casa.
Sim.
Porque eu acho que em algum momento, eu sempre digo isso, na verdade, que se você for perguntar para um refugiado se ele quer voltar para casa, país dele, ou neste momento, provavelmente ele vai dizer que não, porque o país dele está em conflito e ele seria vítima de violência lá. Mas todos os imigrantes, os refugiados, têm vontade de voltar para suas casas, de voltar para sua terra. Isso é inevitável, porque aquele coração que pulsa no vídeo, no videoclipe, é o que ficou lá.
É.
Ele tem que se
adaptar.
É uma
questão de pertencimento.
Justamente, ele tem que se adaptar a uma nova realidade, mas ficou para trás. E é bem legal, adorei esse clipe. E uma coisa bem bacana também, que no finalzinho do clipe aparece, é que toda...
O lucro das plataformas digitais é revertido para Migrant Offshore Aid Station, né? Que é uma organização humanitária internacional, que ela é dedicada a fornecer ajuda e assistência médica de emergência a refugiados e imigrantes em todo o mundo. Eu achei bem legal, que eu acabei pesquisando um pouquinho mais, né? E eu vi que essa organização foi criada em 2013, né, em resposta ao fenômeno da migração marítima no Mediterrâneo.
Isso.
E hoje essa organização está trabalhando bastante no Bangladesh para fornecer atendimento médico e emergência e assistência para os refugiados que fogem da violência e perseguição no Mianmar, que é uma questão que também está bem alta, assim, que tá, é um conflito que está acontecendo agora, né?
Isso aí, eu não conhecia essa organização
também.
Depois que eu vi o clipe, eu fui pesquisar, fui tentar saber um pouco mais, eu achei bem bacana. E também interessante ver o papel da música nesse sentido, né? Um grupo conhecido como Coldplay, que permeia em muitos locais, que as pessoas têm muito acesso, então também...
Diferentes idades, faixas etárias que eles acabam atingindo, né?
E aí também... Né, apoiarem essa causa, que é super importante.
Extremamente importante. Bom, a segunda música que eu trago aqui é uma música, já é um outro gênero, assim. É a música Borders, da rapper MIA. E ela foi lançada em 2015 e ela acaba também explorando a questão dos problemas que os refugiados sofrem em um novo país. E ela, o interessante é que essa música ela surge em 2015, em um período bem no contexto dos ataques terroristas em Paris e com o aumento da xenofobia na Europa, né? Que é todo um movimento da ascensão da extrema-direita que pode ser percebido. E eu achei bem interessante que o vídeo da música ele foi filmado na Índia, inclusive foi dirigido pela própria rapper, e ele aborda a questão da migração na Europa. E a rapper, a MIA, ela revelou que nenhuma das pessoas que estavam no vídeo eram atores, mas sim pessoas reais que ela conheceu e ao se aproximar de verdadeiros campos de refugiados no sul da Índia.
Que legal, assim, vou confessar que eu não conhecia a rapper, vou chamar ela de Mia também.
Sim.
Acho que
o nome dela é Maya, na realidade.
Ela tem ascendência paquistanesa?
Não, a realidade é que a história dela é bem legal. Na realidade, ela em si é refugiada, porque ela se mudou do Sri Lanka, que estava devastado pela guerra, e acabou indo para Londres, para Inglaterra, com a família dela quando ela tinha apenas 10 anos. Então, tem uma relação bem sentimental e bem dela mesmo com a questão migratória.
E eu achei, na verdade, essa não é a única música também de cunho político que ela faz, né? Ela tem essa pegada, assim, bem política,
Sim.
politizada nas músicas dela. Infelizmente, eu acho que ela não grava mais, mas tem até um filme sobre a história dela.
Sim.
Tem um documentário. Mas o que me chamou a atenção no clipe, além da batida, eu nem gosto muito de rap, mas esse eu gostei.
Sim.
Tem uma batida muito legal. E a letra é densa, assim, é forte. É muito bacana.
Toca na
de ouvir.
Ferida, né?
Toca mesmo, e assim ela vai direto ao ponto. E as imagens do clipe são interessantes, me fez pensar na fronteira com o México, porque tem uma cena, eu acho que é logo no início do
Sim.
clipe, que tem um
arame farpado, sim,
as pessoas tentando escalar e tal.
Uma questão de separação,
isso,
né, das pessoas.
Exatamente, essa questão dos muros e dessa separação, das fronteiras, tanto é que a música é borders, né?
Fronteiras, né?
E outra coisa é essa questão das embarcações, né?
É, tem inclusive uma parte que é muito interessante, que ela anda sobre a água enquanto os refugiados em si, eles seguem nos barcos, assim, uma hora eles formam um navio com os próprios corpos.
Exatamente.
Né? É, a questão da imagem, como ela é forte, como ela nos remete às coisas.
A estética desse clipe é maravilhosa, vale a pena ser visto e ouvido, assim, porque é muito bacana. E é realmente um chamado, assim, é pra chamar atenção mesmo. E tu falaste que é de 2015 a música, 2015, na Europa, é chamada de o grande verão das migrações, porque foi o ano em que teve uma entrada maciça de refugiados pelo mar Mediterrâneo. E os países ficaram, num primeiro momento, sem saber o que fazer.
Acho que 2016, talvez. Ou 2015. É, não.
Eu acho...
É 2015.
A música é de 2015.
O álbum é de
2016.
Que foi o último lançamento dela,
exatamente,
né?
Exatamente.
Estamos esperando mais.
Volta, Mia! Então é isso, gente. Duas músicas bem bacanas.
Duas músicas distintas, mas que abordam questões tão relevantes.
Então tem música para todos os gostos, para falar da questão dos refugiados.
Sim. E de filme, Simone? O que temos de filme?
Bom, tem um filme que ele não é conhecido, porque... E eu fui olhar ele novamente, eu olhei ele quando eu estava na Alemanha, e aí me chamou muita atenção o filme. O nome é Inspire, Expire, ele é um filme islandês, ele deve ter mais ou menos uma hora e meia de duração, e ele é uma produção original da Netflix.
Ah, que interessante.
E tá lá na Netflix, agora tem legenda em português. Quando eu olhei não tinha, então algumas coisas eu acabei perdendo. Mas assim, ó, ele poderia ser olhado sem som, que seria facilmente compreensível.
Filme visual.
Ele é, num primeiro momento ele parece meio monótono, assim, meio parado. Parece que a história não se desenvolve muito, mas depois que a gente cria um vínculo com as personagens... Ele é muito interessante, ele é muito legal, ele conta a história da Andy, que é uma islandesa, e ela envolta nos próprios problemas, que não são poucos, dentro da realidade dela, com o filho, o Eldar, que acaba sendo um personagem que conduz um pouco a história também, e a Adja, que é uma refugiada de Guiné-Bissau, e que... Por uma coincidência do destino, as duas se encontram no momento em que a Adja está tentando sair da Islândia para ir para o Canadá com um passaporte falso. Eu vou tentar não dar muito spoiler
aqui, né? Para não chegar à vontade de olhar.
Eu não vou contar o final, mas eu quero deixar o pessoal curioso.
Sim.
Então elas acabam se encontrando ali e a Adja acaba sendo presa por causa do passaporte falso. E aí é um pouco também para a gente entender como funciona o sistema de imigração na Europa, porque cada país, claro, tem o seu sistema, mas que funciona também dentro do espaço Schengen, que é o de livre circulação. E nesse caso, ela foi presa, foi condenada à prisão por 30 dias por causa da documentação falsa e teve que pagar todas as custas do processo.
Nossa!
E aí, por uma coincidência do destino, lá pelas tantas, as duas acabam se encontrando de novo.
Sim.
Ai, por que que a Andy encontra a Adja nesse momento da prisão? Porque a Andy tinha sido recém-contratada, ela estava num período de teste na polícia do aeroporto. E aí ela é que chama a atenção para a irregularidade do passaporte.
Bah, tô vendo.
Então, a gente percebe, assim, que ela carrega aquela culpa. Tipo, putz, eu acabei...
Eu fui obrigada a fazer isso.
Eu tive que fazer o meu trabalho, mas depois bateu aquele arrependimento. Sim. E aí, por uma questão do destino, as duas acabam se encontrando de novo. E aí... A história vai se desenrolando e o final é bem bacana, é um pouco surpreendente. Assim, o final, mas é bem bacana, assim. E aí o que me chocou não, porque eu já sei um pouco como funciona, mas é sempre triste ver, é que a Adja teve negado o pedido de refúgio, porque depois que ela foi presa e ficou detida, ela teve negado o pedido de refúgio e o pedido... havia sido feito por ela ser uma mulher homossexual e a companheira dela tinha sido assassinada na Guiné-Bissau. Então ela pediu refúgio por conta disso e foi negado o pedido. Então isso é pra gente ver também como às vezes a gente tem uma ideia, uma visão do sistema europeu como sendo acolhedor e enfim... Que sirva de exemplo para outros países, mas que não é bem assim, né? Que ele pode ser bastante cruel também. E outra coisa que aparece no filme e que é bastante comum, que eu vi acontecendo na Alemanha também, foi essa questão das deportações. Depois que é julgado o pedido, aliás, que é negado o pedido de refúgio, em mais ou menos 48 horas ocorre a deportação. E aí, essas deportações acontecem no meio da noite. A polícia vai na casa das pessoas, nesse caso da Ádia, ela estava numa espécie de alojamento onde ficavam os solicitantes de refúgio esperando. E aí ela começa a ver que a polícia aparece assim no meio da noite e tira as pessoas, e ela não entende por quê.
Porque isso está acontecendo e no outro dia já não estão mais lá.
E aí ela pergunta para um rapaz que está na mesma casa, pergunta assim, mas e por que eles vêm à noite? Aí um outro responde assim para ela, o que você acha? É para não ter tanta visibilidade, tá?
Com certeza.
E isso eu vi acontecer na Alemanha também, né? Então,
isso é muito triste, né?
Assim, o filme, ele é... Eu não esperava muita coisa de um filme islandês.
Né? Que a gente acaba não tendo contato com o cinema de outros países, né?
Verdade. E aí ele caminha assim, o idioma, metade é islandês e metade é inglês, porque a Ádia não fala, a Ádia fala inglês.
Sim.
E a Andy, que é islandesa, fala islandês com o filho dela, com o menino.
Interessante.
Então, tem várias outras coisas que acontecem no filme e que vale muito a pena ser assistida, é bem bacana mesmo.
Ah, então, fica essa dica, né? Se tem na Netflix, é fácil de acessar, então tá aí. Eu fiquei curiosa, vou assistir.
Inspire, expire, é o nome do filme.
Bom, agora eu trago outra dica de filme, que é um filme francês. E é o filme Samba, de 2014, que foi dirigido e escrito por Olivier Nakache e Eric Toledano. Uma curiosidade é que esses são os mesmos criadores de outro filme francês que ficou muito conhecido aqui no Brasil, inclusive, que é o filme Os Intocáveis. Que é um filme bem popular aqui, que pegou no gosto das pessoas. Então fica a dica de outro filme deles, que é muito bom, que é o filme Samba. E o filme, ele acaba retratando também os problemas da imigração, só que na França. E num contexto de intolerância e discriminação, o longa, ele mostra como o Samba, que é o protagonista, né, que dá nome ao filme, que é interpretado pelo ator Omar Sy. Ele é um senegalês que vive de forma ilegal no país há uns 10 anos e ele vai tentando sobreviver e trabalhar da maneira que ele pode. Então ele vai lavando pratos em restaurantes finos, né, que é uma questão que tem na França, a gastronomia alta, né. Só que a situação dele chega num ponto que precisa ser regularizada com urgência, né. E daí ele acaba contando com a ajuda de uma voluntária, que ela trabalha numa ONG que assessora e conduz processos de imigrantes junto à justiça da França. E ela é uma executiva e ela acaba sofrendo uma crise com o excesso de trabalho que ela vem tendo, né? E acaba que essas duas vidas, elas, com perspectiva diferente, com poucas perspectivas, elas acabam se cruzando, e o filme também junta eles iniciam um relacionamento, né? Bom, o filme, ele, claro, retrata temas bem importantes e temas que são tristes de lidar, né? Mas ele tem um toque de humor, então ele tem uma leveza um pouco assim, e ele é interessante. E é bom pra a gente entender bastante essa questão da burocracia, de como é feito o trâmite de imigração na França.
Eu acho que uma questão legal desse filme é justamente pra gente compreender como funciona o sistema migratório francês. Ele explora bem isso pela jornada do próprio personagem, né, do Samba. E olha só que doido, ele tá lá há 10 anos de forma irregular, mas ele não deixou de trabalhar nesse meio tempo.
Não,
ele
foi dando do jeito que pôde, né?
E isso é uma realidade de muitos imigrantes que ficam irregulares nos países. Eles não deixam de trabalhar, de ser contratados e de ser explorados, porque isso também acontece com ele,
né? Porque não tem uma regularização, né?
Justamente, porque ele é indocumentado, né? Ele tá irregular. Ele não é ilegal, vamos lembrar, gente, que não existem pessoas ilegais, tá? Elas estão indocumentadas, estão em condição irregular por falta de um documento. Ninguém é ilegal. Muitos imigrantes são assim como ele foi, são explorados, têm trabalho, força de trabalho explorada. justamente por essa questão da falta de documentação. E ele levou 10 anos para chegar numa situação que não tinha mais volta, né?
Sim.
E outra questão é que ele procura no filme, assim, ficar ao máximo do tempo invisível, né? Assim, para não chamar muita atenção.
Atenção.
É. E isso é interessante também porque... Às vezes tem algumas interpretações que dizem assim, porque países que tem muitos imigrantes ilegais, olha, muitas
aspas ilegais. É que o termo que caiu e a gente acaba reproduzindo sem saber que tá errado,
justamente,
né?
Justamente. Mas países que tem muitos imigrantes ilegais têm um alto índice de criminalidade, o que não faz nenhum sentido.
Não condiz.
E o filme mostra isso também, porque... Se eu estou irregular, eu não quero chamar a atenção da polícia, porque eu vou cometer um crime.
Exato.
Se a minha situação já tá irregular, e se eu for pego, eu vou ser deportado. Então, às vezes, a gente tem que pensar também um pouquinho além, né, dessas
Sim.
questões do que procurar explicações fáceis para questões que não são nada
simples. Não é nada simples. Né?
Então, esse é um filme bem bacana, até porque ele trata, assim, de uma questão muito séria, né? Mas que é essa da migração irregular, mas ele é leve ao mesmo tempo, tem umas cenas bem divertidas no filme.
Sim, a comédia acaba te puxando um pouco, né? O filme não tá na Netflix, mas ele tá no serviço de streaming do Telecine Play, então dá pra acessar também.
Eu vi que ele já passou no Telecine há poucos dias, tá?
Então quem tem Telecine pode ficar ligado. Bom, e agora nós temos uma dica de site, né, Simone?
Então, o site que a gente vai indicar hoje é um site chamado Migramundo. Ele é o migramundo.com. Ele é um site informativo e jornalístico dedicado exclusivamente à questão migratória. E ele é legal, assim, porque ele traz muitos textos.
Artigos de opinião... Tem colunistas.
Exatamente. E não é só de pessoas falando, de pessoas pesquisadores ou jornalistas.
Sim.
Ele tem muitos textos, entrevistas com os próprios migrantes.
Com relatos de pessoas que passam por isso,
e
né?
Quem melhor para falar sobre essa situação do que os próprios migrantes,
com certeza,
né? Então, o site, ele defende o direito humano de migrar e a migração como um fenômeno social. E de acordo com os objetivos que aparecem lá no site, diz assim: levar e produzir informações e conhecimento por reportagens, estudos e outros formatos pertinentes, fazer pontes entre academia e sociedade. Tanto é que o Migramundo já participou de várias atividades, vários seminários que acontecem sobre o tema das migrações. O Migramundo está lá. Enfrentar os estereótipos que envolvem a questão migratória e conscientizar sobre o fenômeno social e histórico que é a migração. Então, ele é um site bem interessante, ele tem muitos textos bacanas, não só sobre a questão da migração no Brasil, mas a migração no mundo.
Eu acho bem interessante que não só questões informativas, assim, de contextualização de conflitos, o site também traz bastante a questão bem cultural, né?
Exato.
De festividades que acontecem, às vezes a gente não acaba não prestando atenção nisso, mas acontecem festividades de refugiados, de imigrantes que estão em outros países,
ele
gastronomia, literatura,
né?
Inclusive
bacana.
O próprio site tem, às vezes, indicações de livros, de documentários, então é bem legal.
E esse site, ele existe desde 2012 nessa vem bem nessa onda, assim, do momento em que aumenta a migração para o Brasil. E se a gente for pensar que muitas vezes a gente recebe informações tão distorcidas sobre a questão migratória, né, dos meios de comunicação, ter um site que está em diferentes mídias sociais, que está trazendo informação de qualidade e com posicionamento crítico também em relação a isso, isso é bastante importante. Então, a gente realmente indica aí o Migramundo como uma ótima fonte de informação. E ele tá no Facebook, ele tá no Instagram.
Blog Migramundo, acho que é.
Isso.
Arroba Blog Migramundo.
Arroba Blog Migramundo no Instagram, Blog Migramundo no Facebook. Ele tá no Twitter como arroba Blog Migramundo. Tem um WhatsApp também que é possível se cadastrar e uma newsletter se você, se a gente quiser receber.
Ficar sempre dentro das últimas notícias.
Isso.
Então, que interessante, né? O Migramundo é um site bem bom, então, para se atualizar. E a gente reforça mais uma vez, né? Que o Getalho também tem as suas redes sociais. Nós temos nosso Facebook, que é www.facebook.com/getalhounisc. Pesquisando só Getalho, você já encontra. No Instagram, @getalhounisc. E lá nós também postamos dicas, postamos sempre informações sobre a temática migratória, notícias. Mas também nós postamos dicas de conteúdos, de filmes, que nem nós fizemos hoje. Postamos dicas de filmes, livros, sites. E nós também acabamos divulgando informações do nosso próprio projeto, do nosso grupo. Quando nós temos reuniões, quando nós participaremos de algum evento. Então, vale a pena conferir.
Nos procurem lá nas redes e aproveitem as nossas dicas. Final de semana de pipoca, filme, livro.
Isso aí.
E música.
Boas dicas para começar. Na próxima traremos mais. Então, o MigraCast vai ficando por aqui. Eu agradeço a Simone pela companhia.
Tchau, gente.
Até a próxima.